É com muita honra que eu, como presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, anuncio a identificação de Denis Casimiro, presente, e de Grenaldo de Jesus, presente. Obrigada.
São as palavras de Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. No dia 16 de abril de 2025, ela anunciou a identificação oficial dessas duas ossadas, que foram depositadas na vala clandestina de Perus, em São Paulo, na década de 1970 e descobertas em 1990. Fique conosco. Ao longo deste episódio, contaremos mais detalhes sobre o marinheiro Grenaldo de Jesus e o operário Denis Casimiro.
Presidente da República Federativa do Brasil.
A Rede Brasileira de Rádio.
Nós estamos instituindo a ditadura.
Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida.
No primeiro episódio dessa série de podcasts, Ramon, falamos da origem e retomada da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Trouxemos depoimentos impactantes de parentes e a luta incansável deles pela correção dos atestados de óbito.
Pois é, Lilian. Agora, neste segundo episódio, vamos conhecer mais sobre outras prioridades da comissão. Será que nossos ouvintes sabem, por exemplo, como funciona a identificação de restos mortais de desaparecidos?
É um fato inquestionável que os desaparecimentos forçados e as mortes de opositores são uma marca da ditadura brasileira. As famílias seguem em busca da verdade e exigem que o Estado brasileiro lhes dê respostas. Por isso mesmo, a continuidade dos trabalhos da comissão é tão necessária.
A volta dela é como se fosse o começo do recomeço. Isso deve, em primeiro lugar, às famílias. Sem essas famílias não teria acontecido nada, porque nunca desistiram. O modo como foi feita a transição excluía os mortos aparecidos, excluía a tortura.
Que as pessoas continuam tendo direito à verdade sobre o que aconteceu e que o Estado continua envidando esforços para localizar os restos mortais.
Onde? Por quê? A busca pela verdade.
Essas falas são do assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, e do procurador da República, Ivan Cláudio Marx. Segundo as investigações e conclusões realizadas pelo Estado brasileiro, agentes públicos foram responsáveis por, pelo menos, 434 mortes durante o regime militar.
Vale lembrar, Ramon, que esse conjunto de dados é consequência não só do trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, não é mesmo?
É isso, Lilian. Ao longo dos últimos 30 anos, três comissões diferentes e complementares foram criadas para tentar esclarecer crimes e graves violações de direitos humanos cometidos naquele período, e também para reparar vítimas e familiares. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Anistia.
A primeira, que é tema deste podcast, busca reconhecer pessoas mortas ou desaparecidas em razão das atividades políticas, localizar os corpos e emitir pareceres sobre os requerimentos de pedidos de indenização. Mas e as outras, Ramon?
A Comissão Nacional da Verdade funcionou entre 2012 e 2014. Ela investigou graves violações de direitos humanos entre 1946 e 1998. Já a Comissão de Anistia, criada em 2002 e que segue em funcionamento, é responsável por pagar indenizações às pessoas que foram perseguidas e prejudicadas no trabalho. Mas vamos deixar o procurador da República, Ivan Cláudio Marx, explicar melhor sobre a atuação dessas três comissões.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela foi criada em 1995, né? Durante ainda o governo do Fernando Henrique Cardoso, o segundo governo. A função é basicamente a pagar indenizações para as famílias dos desaparecidos, né? Ou seja, as pessoas que a princípio morreram, né? Ou foram sequestradas e tal. E também a envidar esforços para localizar esses restos mortais. Em 2001, foi criada uma outra comissão, que é a Comissão de Anistia, que tem a função de pagar indenizações para as pessoas que sofreram prejuízos financeiros de alguma forma pela perseguição, ou seja, a pessoa que tinha um trabalho e foi retirada do serviço, né, perdeu o emprego, por exemplo, por ser considerado de esquerda, e daí se tem que fazer um cálculo, olha, qual foi o prejuízo financeiro que essa pessoa teve, ou ela foi exilada, não pôde trabalhar, foi expulsa do próprio exército. Então, é outra comissão. Comissão de mortos aparecidos, restos mortais, indenização, comissão de anistia, que continua vigente, que é para pagar essa indenização para as pessoas que sofreram prejuízos, né, laborais. E outra coisa é uma comissão da verdade que existiu no Brasil até, se não me engano, de 2012 a 2014, que é uma situação que existiu, que ocorreu em vários países. Você cria uma comissão para tentar esclarecer o que aconteceu naquele período e trazer uma satisfação à sociedade. É uma função mais ampla de pesquisar todos os desaparecimentos, toda a forma de perseguição que ocorreu.
Nos primeiros 30 anos de trabalho, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos investigou, principalmente, casos de pessoas que exerciam alguma militância política, em partidos, sindicatos ou organizações de esquerda. Mas outros grupos da sociedade brasileira foram igualmente atingidos pela violência e repressão do Estado. Essa é uma das conclusões da Comissão Nacional da Verdade. Segundo o relatório final da CNV, divulgado em 2014, houve graves violações de direitos humanos contra camponeses e populações indígenas. Pelo menos 8.300 indígenas teriam sido mortos em decorrência da ação direta ou da omissão de agentes públicos. A maior parte dessas mortes aconteceu especialmente após o Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968. Léo Alves, neto do desaparecido político Mário Alves, destaca a necessidade de investigar esses casos.
Uma demanda que a gente fez ao longo dessa campanha pela reinstalação da comissão, né, desde o início de 2023, foi para que a comissão ampliasse o entendimento de quem foi perseguido na ditadura militar. Isto é, incluir que as populações, os povos originários, populações indígenas, camponesas e faveladas foram brutalmente perseguidas na ditadura militar. E isso não estava sendo reconhecido, né, pelas instituições brasileiras, suas comissões, adequadamente.
Investigar as mortes de grupos indígenas é uma prioridade, mas a estimativa é de que o número total de vítimas da ditadura seja muito maior.
Acabou se reconhecendo como vítimas apenas as pessoas que militavam ou eram suspeitas de militar contra o governo. Ficaram de fora, por exemplo, indígenas, que não estavam envolvidos exatamente com movimentos de resistência, mas que também foram vitimados por essa ditadura. Se a gente for considerar o critério de pessoas vitimadas, de pessoas atingidas, e não apenas a militância política, a gente vai chegar facilmente ao número de aproximadamente 10 mil vítimas no Brasil mortas ou desaparecidas pela violência do Estado daquele período.
Essas são as palavras de Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos.
Esta é a segunda vez que a Procuradora da República ocupa o cargo de presidente da comissão. A primeira foi entre 2014 e 2019, quando foi exonerada no governo de Jair Bolsonaro. Em 2024, ela foi nomeada novamente pelo presidente Lula para presidir a instituição.
Pois é, Lília, a necessidade de investigar e reconhecer as graves violações de direitos humanos cometidas contra outros grupos, como os indígenas, não exclui a busca pelos restos mortais e ossadas de militantes políticos mortos e desaparecidos. Por isso mesmo, uma das prioridades é seguir com os exames de identificação das ossadas da vala clandestina de Perus. Em 1990, foram descobertas 1.049 ossadas em uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo. conhecida como Vala Clandestina de Perus, nesse local foram enterrados cadáveres de pessoas não identificadas, indigentes e vítimas da repressão política da ditadura.
Perus, que era uma das frentes de trabalho, né, é o caso relativo à vala de um cemitério clandestino aqui em São Paulo, de onde foram extraídas 1.049 caixas com remanescentes ósseos. Elas estavam em análise na Unifesp, no Centro de Arqueologia Forense da Unifesp, desde 2014, e nós já tínhamos conseguido duas identificações no ano de 2018, que foi o ano que começaram as análises de DNA. Depois de 2019, isso caminhou a passos muito lentos, né? Ainda veio a pandemia, que dificultou mais ainda, e também não havia interesse, né, daquela composição da comissão em agilizar esse tipo de trabalho. Quando nós entramos agora em agosto de 2024, a primeira coisa foi retomar esses contratos, foi fazer aditivos, contratar equipe, peritos especializados e exclusivos para esse tipo de análise. Então, desde outubro, essas análises voltaram a ser feitas, os exames de DNA, estamos aguardando agora resultados, relatórios que não foram feitos durante esse período, e a nossa expectativa é bastante positiva.
É isso aí, este segundo episódio do podcast seria encerrado aqui. Mas como prometido, no início do programa, vamos conhecer as histórias de Grinaldo de Jesus e Denis Casimiro. A identificação das ossadas foi anunciada oficialmente em 16 de abril de 2025. Até então, ambos estavam na lista de mortos e desaparecidos da ditadura.
Era uma vez dois rapazes, um nascido em 41, outro em 42. Um nasceu em São Luís do Maranhão. Outro nasceu no interior de São Paulo. Os dois tinham um sonho de maior igualdade, de maior justiça social, de que as pessoas pobres fossem bem tratadas, fossem mais felizes. O nome de um era Grinaldo e ele foi marinheiro. Aos 20 anos, ele entrou para a Marinha e, junto com mais 1.500 companheiros, lutou contra o golpe militar de 1964. Ele foi expulso da Marinha por isso, no primeiro mês na sequência do golpe de 1964. Ele não só foi expulso da Marinha, mas ele também foi julgado, condenado à prisão. E junto com outras pessoas, ele precisou fugir e viver na clandestinidade. O resto da história, muitos de vocês conhecem, e culmina mais uma vez, como em centenas ou milhares de casos no Brasil, com a mentira do governo ditatorial sobre a execução, sobre o assassinato, sobre a ocultação do corpo de Grinaldo. No mesmo período, também havia o jovem Denis Casimiro, que veio para São Paulo, trabalhar na Vox, era um pedreiro, era um trabalhador rural, virou operário, veio para São Paulo e começou também a lutar contra aquele governo ditatorial. O resto da história vocês também conhecem. Preso, torturado por mais de um mês e finalmente executado, enterrado com dados diferentes para dificultar a localização. Os dois foram enterrados no fatídico cemitério de Perus, construído pelo governo municipal daquela época, pelo governo estadual, em conluio com a ditadura, para descartar corpos. E não satisfeitos, ainda fizeram uma vala para exumar aqueles corpos enterrados há mais de 3 anos e colocaram todos numa vala comum. Essa é a vala de Perus, descoberta pela luta incessante dos familiares.
Grinaldo e Denis foram identificados graças à parceria entre a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Prefeitura de São Paulo e o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que realiza o trabalho científico de reconhecimento das ossadas de Perus.
A gente se organiza por meio de 3 fases de trabalho. A primeira se chama Antemortem, está vinculada também a uma espécie de investigações preliminares na qual a gente reúne os dados das pessoas que nós procuramos, desde um tratamento dentário, uma informação sobre uma fratura, informações das famílias, aquilo que saiu nos jornais depois da morte dessas pessoas, nos últimos anos. Então, é um trabalho contínuo que nunca para, que está sendo atualizado a todo momento, né? A gente também tem, então, a etapa pós-morte, que é o trabalho diretamente das pessoas da área forense, que analisam os remanescentes ósseos e procuram juntar aquelas investigações do antemortem com as informações ali obtidas no laboratório do CAF sobre o trabalho pós-mortem. E, por fim, a terceira etapa, a genética.
Quem explica o processo de análise dos remanescentes ósseos é Edson Teles, vice-coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Durante o anúncio de identificação dos restos mortais de Grenaldo e Denis, Edson Teles lembrou que esse não é o fim. É apenas uma etapa do complexo processo de reconhecimento das ossadas da Vala de Perus, dos mortos e desaparecidos da ditadura, e uma contribuição para recontar essa parte da nossa história.
Todo esse processo coletou muitas informações, muitos dados, muitas histórias, e organizar isso e mostrar isso para a sociedade. A história da Vala de Perus, ela está quase nada contada, a gente poderia que ela ainda falta exumarmos essa história, e muito dessa história está lá no CAF, a gente precisa organizar esse acervo e contar isso para a sociedade. E, por fim, a gente precisa também que a Prefeitura de São Paulo e outras instituições organizem e construam um memorial no cemitério Dom Bosco que possa receber esses remanescentes que não têm identificação de volta e que a gente possa transformar esse memorial num lugar de memória e também num lugar de educação para os direitos humanos.
Enquanto a Unifesp segue com o trabalho científico de reconhecimento das ossadas e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos com atuação institucional, familiares continuam a buscar vestígios e respostas. No próximo episódio, vamos conhecer as histórias de Mário Alves e de Naelza Soares Santana, militantes políticos que lutaram contra a ditadura. Ambos estão desaparecidos há mais de 50 anos. Mesmo depois de tanto tempo, as famílias nunca desistiram de saber as reais circunstâncias do desaparecimento. Como, onde, por quê e por quem foram mortos? Onde estão os restos mortais?
Produção, roteiro e pesquisa histórica, Lilian Reis e Ramon Guzmão. Sonoplastia, Leleco Santos. Neste episódio, utilizamos entrevistas gravadas por nós, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, e discursos públicos.
Até o próximo episódio.